lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, ao iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que, onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos. E aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos, e é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feito pelo nosso ilustre abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e teremos melhor aproveitamento do tema em pauta. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula de hoje, que é o episódio de hoje, 68, com o tema Simpatias e Antipatias Terrenas. Trata-se do item 7, do capítulo 7, do segundo livro do Livro dos Espíritos. São apenas 6 questões com 7 perguntas, porém, como sempre, um assunto relevante e fundamental. Então vamos à nossa primeira questão de hoje, do nosso estudo de hoje, que é, como nós falamos, da 386, né? Desculpa, nós não falamos as questões, né? Mas são as questões de 386 a 391, certo? Então vamos à primeira questão, 386. Lembra que o nosso assunto é simpatias e antipatias terrenas, não é? Dando prosseguimento, então, ao estudo anterior, que foi o item 6 da infância. Tá certo? Vamos então à primeira questão. 386. Assim perguntou o codificador. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Reconhecer a resposta do Espírito Verdade. Reconhecerem-se? Não. Mas se serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provém de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Interessantíssima, não é? Esta questão, essa pergunta formulada por Kardec e também a resposta, não é? Que, convenhamos, não é tão simplesinho, porque eles, na resposta, eles dizem assim, que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. E como nós já vimos estudando já há algum tempo, o amigo ouvinte vai concordar conosco, não é? Sempre se está se referindo, no caso, né, a dois seres que se conheceram. Aí é muito profundo. Eles podem ter se conhecido numa outra reencarnação terrena, mas eles também se conhecem da chamada erraticidade, que é quando nós estamos desencarnados, né, na pátria espiritual. Por isso que eles não concordam assim, que se reconhecerem, que seria o caso de a gente ter um amigo, né, como temos muitos na espiritualidade, e ter aquela memória viva, de falar, ô, fulano, pela... Não é assim, né? Mas é o caso da afinidade que se buscam, vamos dizer assim, hoje, né, numa linguagem moderna, da informática, eu não sei se aqui eu estou exagerando, o amigo ouvinte vai concordar ou não, mas parece que esses dois, a simbologia que a gente pode colocar assim, esses dois espíritos têm um chip semelhante, não é? Quando chega perto, há uma atração espiritual que imanta um ao outro, não é? Então é assim, uma realidade entre nós, não é? Que a propósito, não é? É relevante, imagino eu, e o amigo ouvinte vai concordar, por que que existe essas atrações espirituais e que causam simpatias e antipatias terrenas, como nós vamos ver também as simpatias e antipatias no plano espiritual, né? Porque nós somos o que somos, aqui e lá. Mas é porque, como Kardec elaborou o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar mais adiante, né? A questão de a lei de sociedade, é o capítulo 7 do terceiro livro, que começa lá, o amigo ouvinte pode já se adiantar, na lei de sociedade, começa na questão 766. E não é muito complicado entender por que que isso acontece. Porque por isso que nós vamos sempre nos atentar aos ensinamentos de Jesus, né? Quando Jesus foi falar de Deus, o que que ele disse? O Pai. Ou seja, na raiz, somos irmãos. E por isso é uma lei divina, a lei de sociedade, e que nós temos que conviver, não é? Aqui encarnados e também desencarnados. E aprender a bem viver, não é? Onde nós vamos, então, nos aproximando um do outro, cumprindo a vontade do Pai, como Jesus ensinou. Mas essa pergunta, ela é tão profunda, que Kardec fez outra, aliás, essa questão, né, tão profunda, que Kardec fez outra pergunta nessa mesma questão, a 386A. Perguntou assim, não seria agradável para eles se reconhecerem? E que a resposta dos Espíritos Reveladores foi assim. Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. E aqui é recomendado, tá assim, ver o item 392. Que é interessante nós já adiantarmos, que é o próximo item a ser estudado, né? Mas vamos ver sim o que que diz, já que está recomendando, o que que diz a 932 sobre o esquecimento do passado. Nessa 392, Kardec perguntou assim, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E os espíritos elevados assim responderam. O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Veja que interessante, não é? E como que nós vamos discutir os mistérios divinos, não é? Deus assim achou melhor, por isso que os espíritos elevados, não é? Em obras sérias que nós recomendamos, sempre usa essa expressão, não é? Que o esquecimento do passado é uma bênção. Se nós não tivéssemos esse recurso, por isso que nós já estudamos e vamos relembrar, não é? Kardec perguntou várias vezes se no plano espiritual a gente também evolui, o que eles concordam. Mas que a reencarnação é necessária, e uma das benesses é exatamente essa, esquecer o passado, para ter o quê? Uma vida nova, não é? Começar de novo. Então, por isso que na sequência, né, tanto a 386 como essa 386, vem nos esclarecer que nós nos reconhecemos sem lembrar da fisionomia. Só quando regressarmos ao plano espiritual e passar todo aquele tempo, cada um tem um tempo, né, da perturbação, que vai lembrar então em que época, quando foi, como foi, por que foi, né? E aqui, amigo ouvinte, nós vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou Basílio, nós damos sequência com o nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, e hoje nós estamos na aula 68, com o tema Simpatias e Antipatias Terrenas, com as questões 386 a 391, que na verdade, não é? Trata-se do item 7, do capítulo 7, do segundo livro, do Livro dos Espíritos. Então vamos, nós estudamos no bloco anterior, a 386 e a 386A, e agora a seguir, na sequência, não é? A 387, a qual assim perguntou o codificador. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? E assim o Espírito Verdade respondeu: não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Esta resposta, se a gente não aprofundar, parece que ela fica assim, eu não sei se cabe a palavra esquisita, mas difícil de entender, né? Como? Se dois, não parece assim? Dois espíritos que... eles não se conhecem, como que eles têm dois espíritos que tenham afinidade e procuram naturalmente? Que é, não é? Através dos mesmos gostos, dos mesmos princípios, não é? Não é necessidade de ter se conhecido antes, mas aonde nós estivermos, em qualquer região, não é? Aqui ou no espaço, nós vamos nos reunir com os afins. Por isso que não há injustiça, né? Então, a resposta, que, aliás, a pergunta que Kardec fez, essa 387, a simpatia tem sempre por motivo o conhecimento anterior? O que eles respondem negativamente. Não. Dois espíritos que têm afinidade se procuram naturalmente, ou seja, pela lei de afinidade, né? Sem que hajam conhecido como encarnados. É por isso que me lembrei agora, na doutrina dos anjos guardiães, que é uma doutrina maravilhosa, não é? Que Kardec desenvolveu no Livro dos Espíritos, começa com a questão 489, e são quase 40 questões sobre o assunto, então ele denomina, né, em três categorias os nossos amigos espirituais, né? O anjo guardião, que é sempre o espírito superior, os familiares e amigos, e os espíritos, né? que são os nossos afins. Quer dizer, como afins, se não são parentes, se não estão na programação? É porque com os mesmos gostos, as mesmas aptidões, se faz se aproximar. Né? A questão a seguir, 388. Kardec assim perguntou: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma espécie de relações simpáticas? E a espiritualidade maior assim respondeu: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Vejam como eles têm o cuidado, não é? De não, por exemplo, assim, adiantar o futuro para nós. Né? Eu estou me lembrando que na questão 182, quando Kardec perguntou se a gente pode conhecer os outros mundos, e eles responderam que eles só podem nos instruir de acordo com o nosso estágio evolutivo. Né? Então, nessa pergunta, eu estou entendendo aqui, amigo ouvinte, que é mesmo, se trata da mesma ciência, né? E do mesmo cuidado, do mesmo bom senso. Ou seja, quando Kardec... Vou repetir a pergunta para ficar mais claro, né? Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma espécie de relações simpáticas, né? Por isso que lá na doutrina dos anjos guardiões eu não esqueci direito. São espíritos simpáticos, né? E que eles respondem que há entre seres pensantes ligações que ainda não conheceis. Nós ainda não evoluímos o bastante para adentrar os segredos da mente, seria essa colocação, né? E ele, aqui, eu acredito que ele está nos passando uma simbologia que nós devemos entender que esse processo, essas ligações que nós ainda não conhecemos, pode ser comparado ao magnetismo, ou seja, não é? Como a gente conhece no caso do ímã, não é? Que é aquela, vamos dizer assim, uma eletrificação no metal e que ele busca o outro metal, né? Por isso que ele diz, o magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. O que, que é esse mais tarde? Mais tarde é quando nós evoluirmos mais. Por isso é que o Espiritismo vem dizer que, embora para que nós possamos evoluir, nós precisamos estudar, nós precisamos melhorar a conduta, nós precisamos mas precisa também, muitas vezes nós não lembramos desse fato, do tempo, porque nós, vamos dizer assim, a simbologia melhor que nós podemos comparar, nós, é com a semente, né? É com uma planta. Ninguém vai plantar uma coisa, uma semente, no outro dia já tem uma árvore, não é? E mesmo que tenha a árvore, não vai ter o fruto, precisa florar antes, é todo um processo. Então, o nosso adiantamento é semelhante. Nós precisamos esforçar, nós precisamos estudar, nós precisamos mudar de atitude, nos renovar, mas demanda tempo. É bom que a gente vá lembrando desse mecanismo para que a gente, vamos dizer assim, modere as nossas ansiedades ou queira entender que vai evoluir tudo numa reencarnação ou em 10 reencarnações. Né? Vamos entendendo esta verdade. E Kardec, então, na questão 389, ele perguntou: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? E que o Espírito Verdade assim respondeu: espíritos antipáticos que se percebe e se reconhece sem se falarem. Veja como é o mecanismo, ele é semelhante, né? Ou seja, esse magnetismo que nos atrai. Ou seja, quando nós, sem o reconhecimento da fisionomia, sem lembrar do passado, mas nós nos procuramos, ou no caso do oposto, também é verdade, não é? Ou seja, por isso que ele perguntou, ele quer Kardec, né? De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? E eu tenho certeza que o amigo ouvinte também teve, independente da crença, da religião, mas no seu relacionamento, assim, quando apresenta alguma pessoa, não é? Aquela primeira vista parece que aquilo dá uma repulsa. E muita gente usa aquela expressão popular, né? Ah, eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela. E ao contrário também, né? O jeito diz assim: ah, o fulano acho que não foi com a minha cara, né? E o que é esse cara? É essa afinidade, né? Então, no caso, né? Por isso que eles disseram assim: espíritos antipáticos que se percebe, se reconhece sem se falarem. Ou seja, não precisa se falar, só basta no olho, né? Eu estou me lembrando aqui da questão 217, né? Que Kardec perguntou se a gente tem a herança do corpo físico, né? Mas ele responde que não, mas pelos olhos sobra algo de reencarnações anteriores, por isso que se fala que os olhos é a janela da alma, né? Ou seja, como que a gente pode ter certeza? Não, mas conhece melhor. Por isso que se fala assim: conversa olhando nos olhos, porque os olhos é a janela da alma, né? Então, a primeira vista já sente aquela repulsa, não é verdade? Então, vamos à questão 390. Lembra que esse item, as questões vão de 386 a 391. Então, a 390 já é a penúltima deste item, simpatias e antipatias terrenas. 390. Kardec assim perguntou: antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? E que o Espírito Verdade assim respondeu: dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude de modo de pensar. mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Olha que interessante, né? E fundamental. Ou seja, a antipatia instintiva, sempre um sinal de natureza má. E que, pela resposta aqui, pelo esclarecimento do Espírito de Verdade, não é necessariamente, né? Como ele diz aqui, dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude e de modo de pensar, que é o que nós já falamos nas questões anteriores dos espíritos simpáticos. Por que que são simpáticos? Porque gostam das mesmas coisas, têm o mesmo modo de pensar, né? E esse, no caso, antipatia, porque são diferentes. Mas aqui ele faz uma ressalva, né? Mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Essa pergunta, ela é tão profunda e tem um significado tão grande, que eu me lembrei do capítulo 1, né? Aliás, do livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, que é o quarto livro do Livro dos Espíritos, tem um item chamado Uniões Antipáticas, né? Que eu entendo que as explicações que dá aqui nessa 939, ela vem nos ajudar a entender. E vale a pena, sim, a gente recordar agora, né? Na questão 939. Lembra bem, amigo ouvinte? Nós estamos estudando a 390. Mas a coerência dos ensinos de Kardec, com orientação dos espíritos superiores, ela é tão coerente que vai se repetindo ao longo dos livros, né? Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos são quatro livros, não é? Então, essa 939, Uniões Antipáticas, Kardec perguntou assim: desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, as mais vivas afeições... Desculpa. Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia, algumas vezes em ódio? E que o Espírito Verdade assim respondeu: não compreendeis, então, que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis, e com o correr do tempo, quando ambos se reconheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Vejamos que coisa profunda a gente pode colocar assim, né? E a realidade, não é? Ou seja, percebe que a lei divina é lei de amor. Tem vários métodos para se aproximar dos filhos. E no caso aqui, como nós vimos na 939, está se reunindo, está se falando ao amor conjugal, né? E que, mais uma vez, fica bem demonstrado que o amor está no espírito e não no corpo. Quer dizer, se a união foi em razão de um corpo bonito, da aparência, quando descobrir os valores deste espírito, vai ser uma decepção. É por isso que eles recomendam que tem que conviver para aprender a conhecer a outra pessoa. Né? Vamos aqui fazer mais um breve intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Voltando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula, o episódio 68, com o tema Simpatias e Antipatias Terrenas, com as questões 386, 391, não é? Que, na verdade, trata-se do item 7, do capítulo 7, do segundo livro do Livro dos Espíritos. E, nos dois blocos anteriores, nós estudamos da 386 a 390. E agora, então, nós vamos à última questão deste item, não é? Que, lembra do nome? Simpatias e antipatias terrenas. Está se falando aqui da nossa vida de encarnados. Né? Então, a última questão deste item, Kardec assim perguntou. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquela cujo espírito é pior ou melhor? Vou repetir que parece que não é fácil de entender, né? Antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquela cujo espírito é pior ou melhor? E eles assim responderam. Eles quem? O Espírito Verdade, né? Em uma e em outra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja. Ele inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio, nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Que nós podemos, assim, né, aprofundando essa resposta, né, como sempre, a pergunta muito bem formulada por Kardec, no caso das simpatias e antipatias, que ele quis saber qual é o primeiro que sente a repulsa. É o espírito pior ou melhor, não é? E eles responderam, uma e outra. Ou seja, a diferença é que o espírito atrasado, que nós normalmente a gente fala inferior, né? Que não tem espírito inferior, né? O espírito atrasado, né? Que ainda não progrediu. Então, ele sente essa repulsa e demonstra, já quer prejudicar o outro. Agora, o espírito que é já evoluiu mais, que já entendeu a lei do amor, ele sente essa repulsa e pode também e deve, né, até se afastar. Mas ele não tem, ele não possui esses vícios, né? Sentimento negativo, nós podemos entender que é vício. Nem ódio, nem inveja, contenta-se evitá-lo e lastimá-lo. Então nós vemos aqui, amigo ouvinte, sabe que eu me lembrei do caso da recomendação divina, que é amar os inimigos, né? Que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec elaborou e que, no nosso estágio evolutivo, nós até que entendemos com certa facilidade amar os amigos. Mas amar os inimigos, parece que para nós, assim, é uma coisa, né, impraticável. Né? Então eu lembrei, e gostaria que o amigo ouvinte, se consultasse, né, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, mais uma vez aqui recomendando, que na Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, nós estudamos todas as obras básicas, né? Cada companheiro tem, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, Edgar Tão, que uma hora antes, né, do nosso programa Eu Ar, ele apresenta com muita sabedoria e com muita boa vontade o Evangelho e Você. Né? Então fica aqui a recomendação. Mas vamos então ler o que eu dizia, né? O capítulo 12, o item 3. Kardec escreveu assim, veja no terreno das... Só um parágrafo, aliás, dois parágrafos, para que a gente entenda essa razão de que por que, que o espírito, repulsa e sente ódio, sente inveja, e o outro não. Né? Kardec escreveu assim, no item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua explicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quando o sentido da palavra amor aplicado a essa circunstância, Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver impulsos de simpatia existente entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação de encontrar um amigo, aliás, de encontrar um inimigo, que se tem com um amigo. Perfeito, não é? Assim, amigo ouvinte, mais uma vez, né, os amigos que nos prestigiam com sua audiência e a sua paciência e participação, sabe que nós, dentro das nossas limitações, nós desenvolvemos nossos estudos com começo, meio e fim. No início, uma pequena introdução, depois os desenvolvimentos, e, ao final, as conclusões que nós faremos agora. Não é? Hoje, veja, com 5, 6 questões e 7 perguntas, quanto aprendizado, né? Vamos dizer assim, que é necessário à nossa cultura doutrinária. Observamos como é fascinante, quando nos expomos a estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo. Portanto, não devemos encerrar os nossos trabalhos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está assentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para nós concluirmos os nossos estudos de hoje, como nós temos feito, a exemplo que temos feito nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores, em razão do momento tumultuado e aflitivo em que transita a família humana, agravado pela pandemia do Covid-19, podemos e devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde aurimos o conforto espiritual, otimismo, fé e esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma página constante do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo benfeitor Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que acredito venha nos instruir e nos orientar de forma segura sobre o tema de hoje, como devemos proceder no nosso dia a dia sobre os nossos estudos de hoje. Eu estou me referindo à lição 110 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada No Campo do Afeto. Vamos então encerrar com essa mensagem, que ela, vamos dizer assim, é até curtinha, mas nos traz muito, muito, muito ensinamento. Não é? Então, como sempre nesse livro, né, nessa série de livros, Emmanuel desenvolve o tema baseado numa anotação evangélica. E desta feita, então, ele se serviu de uma anotação que fez o apóstolo Paulo na carta que dirigiu aos Gálatas, o capítulo 6, no versículo 7, que diz, de Paulo disse assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Palavras de Paulo, né? E Emmanuel discorre: quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável. Sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar, nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser, para os outros, esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez o agradecemos pela atenção, pela participação e o convidamos a refletir nos nossos estudos de hoje e também o convidamos para estar conosco no próximo episódio, que será o 69, com o tema Esquecimento do Passado. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade e Luz aos seus contatos, que são seus familiares, parentes e amigos, e nós muito o agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que possamos seguir firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.